Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de julho de 2021, e eu não comentei do Borba Gato. As raríssimas e raríssimos que não tiveram, aliás, privilégio seria um pouco exagero, mas não tiveram ocasião de contemplar na Zona Sul de São Paulo aquela, eu nem sei como chama, aquilo é um monumento, eu não tenho certeza. Vamos chamar assim, aquela escultura colossal de um bandeirante, fica ali no meio de uma avenida, a Avenida Santo Amaro, se é que naquele trecho ali ela chama Santo Amaro, porque Santo Amaro vai mudando de nome, é uma avenida muito longa aqui em São Paulo, é a escultura de um marmanjão ali segurando o que parece ser um mosquetão com um chapéu. É uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. Eu acho que na história da humanidade, alguém... Olha, realmente, o Borba Gato era um desafio à compreensão. Eu tinha um certo fascínio, porque o que me intrigava é como é que alguém, com, sei lá, com o mínimo de talento, com o mínimo de bom senso, com o mínimo de... não sei... pôde olhar aquilo pela primeira vez e falou, ficou bom, né? Por que não ficou bom? Porque era uma escultura gigantesca, meio desproporcionada, tosca. A maneira com que ela é feita não me remete, pelo menos a mim, que talvez seja uma questão de ignorância, a nenhuma tradição artística local que seja, porque ela é coberta de, aparentemente, pedaços de cerâmica, e está lá um marmanjão de pé, uma coisa feia, tosca, e tem uma base com umas imagens que não lembro se contam muito bem a história. Pois bem, eu tenho certo, confesso, um fascínio meio sadomasoquista com essa história, ou masoquista mesmo com essa história do Borba Gato. Tanto é que, há 10, 11 anos, provavelmente, eu me dei ao trabalho de tirar dezenas, talvez uma centena de fotos do Borba Gato de absolutamente todos os ângulos. Tanto é que se alguém quisesse um dia reconstituir o Borba Gato, se bem que acho que ele não foi muito danificado, né? Ele sofreu esse atentado agora, acho que ele continua de pé. É prova de que vaso ruim não quebra, não é? Pois bem, se alguém precisar de referências, eu tenho dezenas, dezenas e mais dezenas de fotos de trás, de frente. Só não tenho de cima, porque eu não voo e na época não tinha drones, não é? Mas por que eu tenho tantas fotos assim do Borba Gato? Eu explico. Entre 2007 e 2010, eu trabalhei na Microsoft. E o meu papel, que era um papel bem legal, que eu nunca mais vou encontrar na vida, era um papel de só falar de coisas bacanas, né? Meu papel era sair por aí contando tendências eu estou tentando evitar os termos técnicos aqui, mas em experiência do usuário, que na época a gente chamava de UX, essas inovações em novas maneiras de interagir. Foi uma época que estava surgindo muita coisa, como por exemplo aqueles sensores que os Xbox tinham, os Xbox, aqueles consoles de jogos, que aquele sensor Kinect. Kinect era um sensor que capturava o seu corpo em três dimensões, então isso permitia que você interagisse com o seu próprio corpo. Então estavam surgindo inúmeras maneiras de você interagir com o mundo digital. E parte do meu papel, aliás, uma parte bastante prazerosa, era justamente divulgar isso. E uma das plataformas mais impressionantes era uma plataforma chamada PhotoSynth. Então, eu estou lembrando aqui de um demo que eu fiz uma vez. Eu fui para Porto Alegre, isso, eu fui participar de um evento em Porto Alegre, fui fazer uma palestra, como sempre eu cheguei mais cedo, e eu falei, cara, eu quero fazer uma graça aqui. Aí eu saí do lugar onde, eu tinha algumas horas, eu saí do lugar onde estava acontecendo o evento, saí para a rua e vi que do lado do evento tinha uma pequena igrejinha, ali bonitinha, nem sei se é uma igreja especialmente importante em Porto Alegre, não tenho a menor ideia. O que eu fiz? Eu peguei a minha câmera, eu sempre tenho uma câmera comigo, a vida inteira eu carreguei uma câmera, eu peguei minha câmera, clac, 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 fui tirando dezenas de fotos dessa igreja de todos os ângulos, fui para cá, fui para lá, fui para cima, fui para baixo, eu fiz o diabo, tirei um monte de fotos dessa igreja. E o que eu fiz? Eu peguei essas fotos todas, eu transferi para o meu laptop, fiz o upload para essa plataforma do PhotoSynth. E o que essa plataforma fazia? Ela conseguia pegar as minhas fotos, analisar uma por uma. Peraí, ele tirou a foto desse ângulo, dessa distância. Ok, agora essa foto é bastante parecida, mas aparentemente ele estava um pouco mais longe. Agora essa é mais ou menos, né, tem alguns elementos em comum, mas ele estava mais próximo desse ângulo. Então a plataforma conseguia analisar foto por foto e reconstituir o objeto em três dimensões. Surreal, você conseguir a partir de fotos recriar alguma coisa em 3D. A primeira demonstração que eu vi disso, eles pegaram fotos de turistas em Veneza que estavam na Praça San Marco. É a Praça San Marco, não é aquela praça que tem aquela torre? Tá? Acho que é a Praça San Marco, acho que é isso. E aí o que acontece, eles pegaram no Flickr, uma plataforma dessa de fotografia, pegaram fotos das pessoas da Praça de São Marco, imagina, cada um com uma câmera, cada um num dia, cada um de uma distância, cada um com um ângulo, eles juntaram todas essas fotos, subiram para essa plataforma Photosynth, ela conseguiu reconstituir tridimensionalmente a Praça São Marco. E não só reconstituir a Praça São Marco, mas também... tinha ali uma experiência tridimensional no próprio browser. Você conseguia se aproximar, girar, identificar onde estavam as fotos. Você tinha um modelo tridimensional da Praça San Marco feito a partir de fotos de pessoas que nem se conheciam. Era uma plataforma muito impressionante. E eu adoro, estou até gaguejando, porque eu gostava tanto disso, que eu devo ter feito... alguma coisa como 30 ou 40 fotossíntese. Eu fiz um fotossíntese da Estação da Luz, aqui em São Paulo, por dentro e por fora, então você tinha um modelo tridimensional da Estação da Luz por dentro e por fora. Eu fiz de vários lugares por onde eu viajei, eu fiz da Hagia Sophia em Istambul. Cara, eu fiz ali praticamente um catálogo da arquitetura que eu cheguei a visitar, e não só de ambientes arquitetônicos, precisei de uma escultura, né, uma escultura do Henry Moore em Londres, uma escultura do Calder em Atlanta, tanto faz. Eu ficava tirando dezenas e dezenas de fotos, ainda tenho todas essas fotos aqui, eu subia para o Photosynth e isso reconstituía em 3D. E eu fiz o quê? A mesma coisa com o Borba Gato. Um belo dia, acho que eu realmente não tinha nada para fazer, eu peguei, parei o carro não sei aonde ali perto e desci e fiquei duas horas ali dando volta em torno daquele monumento grotesco e tirei foto de tudo quanto é lado e subi aquilo para o Photosynth, tornando o Borba Gato realmente... meu Deus, uma atração internacional em termos de bizarrice arquitetônica. Pois bem, então caso, sei lá, se nesse atentado o Borba Gato tivesse sido danificado, eu poderia ceder com muito prazer as fotos que eu ainda tenho dessa feiura em proporções bíblicas. Era realmente muito difícil. Bom, em suma, estou fazendo uma divagação aqui, mas a questão é que esse episódio, né, do atentado ao Borba Gato, ele toca algumas questões que a gente já comentou aqui no Radinho, né, que começou com a história do Black Lives Matter e muitas estátuas sendo derrubadas no mundo todo porque elas representavam, sei lá, representavam algum escravagista, algum, sei lá, algum tirano horroroso, algum mercador de escravos, seja lá o que for. Né? Isso começou não só nos Estados Unidos, mas também na própria Inglaterra. A Inglaterra tem ali um passado bastante complicado com a questão da escravidão. Né? Então o Borba Gato acabou sendo aí uma vítima tardia desse movimento. E o que muito me espanta é que hoje, o Estadão hoje é para mim uma caixa de surpresas, porque sempre foi um jornal relativamente, sei lá, previsível, né? Sem muitos extremos, eu sempre fui assinante. Acontece que de uns tempos para cá o Estadão começou a abrir a espaço para colaborações um pouco estranhas, desde colaboração de militares até de gente extremamente conservadora, e tem lá um artigo furibundo, é uma bela palavra, atacando quem atacou o Borba Gato, porque onde já se viu, afinal, não é? Puxa vida, a gente não tem evidências que ele tenha necessariamente escravizado índios. Tudo bem, ele trabalhou lá com outro maluco que escravizava índios, mas não quer dizer que, bom, afinal... o que seria das fronteiras do Brasil, da exploração do território, da descoberta do ouro, se não fossem os intrépidos bandeirantes, blá, 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 blá. Pois bem, Como qualquer questão dessas históricas e humanas, demasiadamente humanas, é muito difícil tomar um partido ou tomar uma posição aqui muito dura para um lado ou para o outro, né? Eu não ia me ressentir muito se aquela estátua pavorosa sumisse, né, da vista, porque realmente é uma das coisas mais feias que eu já vi. Se bem que todo mundo tem carinho por alguma coisa estranha, então obviamente alguém ia ficar melindrado. Mas também do ponto de vista histórico, eu acho que está na hora da gente começar a revisar a história que pelo menos eu, ou pelo menos a minha geração, teve, né, quando a gente já era criança, né, aquela história dos heróicos bandeirantes. Aí você fala, não. Isso me faz lembrar um episódio aqui do Radinho, onde no 99% Invisível eles estavam comentando a noção de propriedade. E um dos entrevistados falava, olha, se você está aqui no Novo Mundo, você pode ter o atestado, o documento ou certificado que você quiser. Aliás, vamos falar de certificação daqui a pouquinho, quando a gente for falar do Hanzo, que é uma coisa japonesa. Mas, na verdade, aquilo era terra, não era terra de ninguém. Você tinha índio, em algum momento alguém decidiu, né, pôs um carimbo em cima, pôs um selo em cima. Então, como é que você vai dizer que essa terra é sua? Não, em algum momento alguém invadiu e tomou e matou. Então, veja bem, então essa história do Borba Gato, eu acabei deixando de lado. O que é interessante, porque ela serve meio de gancho para várias outras reflexões. Então, vou conectar, por exemplo, com uma história muito interessante sobre os bronzes de Benin. Os bronzes de Benin estão sempre aparecendo aqui no Radinho. Os bronzes de Benin, acontece que onde hoje é a Nigéria, né, havia ali uma cultura bastante rica, bastante poderosa em Benin. Eu não vou lembrar agora os detalhes exatamente, eu acho que eram os ingleses que estavam colonizando ali, acontece alguma treta, alguém mata um inglês, eles resolvem se vingar, e aí eles não só matam um monte de gente, mandam lá os soldados, matam um monte de gente, mas saqueiam o palácio do rei e levam os bronzes, faz uma devastação colossal, e levam um monte de bronzes para casa, e esses bronzes são espetaculares, sobretudo quando a gente... leve em consideração que durante muito tempo a Europa branca considerava a África atrasada ou primitiva, né? E a Europa se gabava daquelas esculturas greco-romanas espetaculares, tá? Mas quando você vai ver, ali em Benin você tinha esculturas em bronze, que não é pouca coisa, também, com uma qualidade que, vamos ter que repensar o que a gente estava ensinando nas escolas. Bom, esses bronzes se espalharam pelo mundo, por vários museus. Vocês sabem já, né, raríssimas e raríssimos assíduos desse nosso podcast, que muitos museus estão começando a rever, né, suas próprias coleções, né? Nem tudo que está ali no museu tem uma origem louvável ou defensável. Então, o que acontece é que a Alemanha resolveu devolver para a Nigéria uma coleção de bronzes de Benin, ok? Bacana, sim, mais ou menos. Porque agora começou uma confusão infernal, porque a questão é, devolver para quem? Aí você fala, para a Nigéria. Acontece que na época não havia Nigéria. Mas o que temos hoje é Nigéria, né? Mas também temos o descendente daquele rei, o tataraneto, uma metralhadora aí de genealógica. O tataraneto daquele rei está dizendo, olha, desculpa, se você vai devolver, você tem que devolver para mim, você não tem que devolver para o governo. E, obviamente, isso está dando uma treta, um arranca-rabo, porque o governo nigeriano está se achando, o dono, o destinatário final, porque afinal isso faz parte da herança nigeriana, sendo que a Nigéria não existia naquele momento, mas também parece ter muito interesse aí na construção de um museu, né? Quem vai construir o museu, quem vai lucrar com o museu, quem vai lucrar com os visitantes, caso os bronzes voltem. Então vejam que as questões são muito complexas, porque a Olimpíada é uma prova disso. Aparentemente essa questão patriótica, e veja bem, não é só uma questão patriótica, porque quando a gente está pensando em pátria, eu acho que a gente está pensando nesse conceito um pouco mais recente de nação, né? Quando você, ao invés de falar de vários principados bizarros ali na região que hoje é a Alemanha, você fala, eu sou um alemão patriota. Ok, mas a Alemanha mesmo existe faz quanto tempo? Né? Não faz tanto tempo assim. O que você tinha antes, a mesma coisa para a Itália, a mesma coisa para vários países da Europa, eles se consolidaram, não faz tanto tempo assim. Né? Há quanto tempo a Itália é a Itália? Há quanto tempo a Alemanha é a Alemanha? Antes que você tinha, sei lá, o reino da Lombardia, né? O reino, sei lá da onde, da Bavária. Pois bem, vamos lá, vamos falar de questões patrióticas, mas na Olimpíada isso, né, chega aos píncaros, quer dizer, todos os canais, todas as mídias vão ficar vendo qual país pegou qual medalha, etc, etc, etc. E você tem aí, né, um tempo gigantesco da televisão e dos jornais e de tudo sendo dedicado aos sucessos ou insucessos de pessoas com quem eu efetivamente não tenho vínculo nenhum, nunca vi, né, mas afinal tenho que torcer porque aparentemente somos todos do mesmo país, seja lá o que isso queira dizer. Mas, pois bem, essa realmente acho que é uma questão muito profunda e eu não sei porque eu tenho uma certa indiferença com relação a essa questão, deve ser um defeito de fábrica, porque parece fazer parte da natureza humana de maneira muito profunda. Tanto é que agora eu vou pegar uma carona nessa história e vou falar do Tesla, não do carro. Eu sei, a Tesla bateu recorde de lucro, parabéns para Elon Musk, que ótimo, fico super feliz. Mas não, estou falando do Nikola Tesla, que é um personagem que muitos geeks veneram, porque ele é meio assim, um herói não reconhecido, né, da inovação, da invenção. Pois bem, Nikola Tesla, vocês já devem ter visto muita coisa a respeito, muitas lendas urbanas, documentários, mas tem uma questão nova em torno do Nikola Tesla que não tem a ver com o raio da morte ou com armas sônicas, mas tem a ver com uma moeda. O que acontece é que a Croácia resolveu homenagear o Tesla fazendo uma moeda. Estão fazendo lá uma série de moedas em que tem a efígie do Nikola Tesla, com o bigodão, ok? Pô, bacana, nada mal, afinal, a Grã-Bretanha está agora lançando uma série de moedas, de cédulas, notas de dinheiro, homenageando o Alan Turing, já não era sem tempo. Então vamos homenagear o Tesla também, que aliás é uma história interessante, o Tesla morreu paupérrimo, meio gagá, num hotel em Nova York, né? Quem diria, mas eu lembro que uma vez, se vocês tiveram ocasião de ir a Praga e tiverem bastante tempo para passear, em Praga, acho que muita gente passou por Praga, né? Você está andando por Praga, aqui, fulano passou por aqui, sei lá quem, o Kepler, um monte de gente passou por Praga, e eu tenho uma foto, inclusive, eu estava andando, estava indo em direção ao museu, e tinha um prédio ali, um prédio meio inexpressivo, numa rua normal, numa avenida, e tinha uma placa ali, não era uma avenida, era uma rua bastante estreita, aliás, tinha uma placa, Nikola Tesla morou aqui de tanto a tanto. Falei, pô, o Nikola Tesla morou em Praga, eu não sabia. Pois bem, na verdade eu não sabia muito da vida dele. E aí que começa a polêmica, porque onde o Tesla nasceu, hoje é a Croácia. Mas o Tesla se dizia sérvio. Hello. Hello. Ele se dizia sérvio, mas a cidade onde ele nasceu hoje é a Croácia. Eu não sei se existe alguma coisa étnica ou alguma coisa religiosa ou cultural que distinga os sérvios dos croatas. Será que os croatas são... Eu não sei, eu vou confessar a minha ignorância. Eu realmente não sei. Eu sei que a Croácia, né, afinal todo o país gosta de chamar para si, né, essas figuras do passado, a Croácia adotou o Tesla como se ele fosse um legítimo cidadão croata, mas aparentemente ele se intitulava sérvio. E o que é pior, que até aí podia morrer nisso a história, mas a questão é que a Sérvia, hein, que antes você tinha a coisa servo-croata, a República Servo-Croata, aí separou, né, com aquela história toda de Kosovo, etc. e tal. Não, isso foi Bósnia, eu me confundo, aquela região para mim é um absoluto mistério, vocês vão me desculpar. Mas então hoje você tem a Sérvia e você tem a Croácia, que aliás parece ser um excelente destino turístico, tem muitas ruínas romanas, tem muitas praias, tem uma grande curiosidade de conhecer a Croácia. Agora, o que tem na Sérvia eu não tenho a menor ideia. Mas, pois bem, a Sérvia, como o Tesla se... considerava um sérvio, ela falou, pera um instante só, a Croácia não pode fazer uma moeda em homenagem ao Tesla, porque ela está abusando um direito que é nosso. Aí você fala, mas pera, o cara nasceu na Croácia. Então vocês veem como é difícil a gente ficar é livre desse tipo de neurose, esse tipo de... É uma questão muito complicada. Eu acho que não tem jeito, eu acho que é uma coisa muito profunda da natureza humana. Eu recomendo qualquer palestra minha. Eu vou dar o link para alguma palestra minha. Na verdade, eu vou dar o link para um vídeo. Eu cheguei a fazer um vídeo disso. É uma plataforma, é praticamente um game online, uma interação na web, que chama A Parábola dos Polígonos. Não é nada bíblico, não é nada, sei lá, pitagórico, mas a questão é, há uma característica da natureza humana chamada homofilia, que a homofilia é simplesmente a atração que a gente tem por quem é parecido com a gente, não só atração sexual, estou falando de repente afinidade, né? Então a gente certamente vai, sei lá, você vai ter que contratar alguém, você talvez contrate alguém que fez a mesma escola que você, né? Você vai escolher alguém, talvez você escolha alguém do mesmo bairro que você, ou alguém que também seja brasileiro, ou alguém que seja... que alguém que torça pelo seu time, ou então você vai namorar com alguém que pense parecido. Então a gente tem uma tendência, que não, nem precisa ser tão forte assim, pode ser uma pequena tendência, a dar preferência por quem é parecido ou quem é igual a nós. E o que essa plataforma, que aliás eu super recomendo, eu vou dar o link para o vídeo e vou dar o link para o próprio site, que ele mostra o seguinte: é um cenário, eu já devo ter contado essa história 20 vezes aqui, mas é um cenário, imagina que você chega num escritório gigantesco e aí você vê que estão, sei lá, todos os designers estão sentados juntos e todos os developers, os programadores estão sentados juntos, mas está muito, notoriamente a coisa está separada. Aí você fala, puxa, essas pessoas devem se odiar. Elas são muito intolerantes, porque chegou nesse ponto de ninguém sentar perto um do outro, né? Você sentar ali em tribos, em panelas, isso deve ser um sinal de intolerância profunda. Mas o que esse joguinho mostra, que basta, mesmo que a pessoa seja muito tolerante, muito, falar, olha cara, eu não sou tão intolerante assim, vai, se tiver 8 caras em volta de mim, se 2 forem como eu, tá ok, não precisa ser todo mundo, né? Mesmo com esse grau de tolerância, se você deixar o tempo correr, isso acaba polarizando e gerando uma polarização inacreditável. Homofilia, aliás eu vou dar o link para um livro que eu comentei aqui, que eu comentei no Leia Vale a Pena, que o livro se chama The Human Network, em que ele mostra que não adianta só estudar as redes ou o mundo conectado. Acontece que por questão da homofilia, né, a nossa tendência a se aproximar ou dar preferência a qualquer coisa que seja mais parecido com a gente, isso distorce as redes e isso faz com que as redes acabam servindo como instrumentos de segregação. Extremamente interessante. E aí eu vou pegar carona com essa história, com um vídeo que poderia não ter absolutamente nada a ver, mas é um rapaz, acho que chama Steve Mould, se eu não me engano. Ele tem um canal no YouTube muito bacana, que ele fala sobre ciência, sobre física e tal. E ele recria um brinquedo que eu já procurei para comprar para mim mesmo, mas que não existe mais. Na década de 70, alguém fez um brinquedo, é um brinquedo desses de executivo, de pôr em cima da mesa e tal, né? Chamado, se eu não me engano, chamado Atomics. Na verdade, o brinquedo é bastante simples. São duas placas de acrílico, transparente, né? Um quadradão assim de acrílico, um sanduíche de acrílico. Só que no meio desse sanduíche de acrílico, você tem soltinhas ali centenas de pequenas bolinhas de metal. Então, imagina que você tem lá, você pega, vamos ver, uma travessa, de vidro, você coloca centenas de bolinhas de metal e você cobre com outra travessa de vidro. Então você tem um sanduíche ali para as bolinhas e bem apertadinho ali, elas conseguem se movimentar, mas elas não, sempre no mesmo plano, né? Você sacode elas ali e elas vão se acomodando. O que acontece é que na hora que você pega e coloca isso de pé, as bolinhas elas começam, pela gravidade, elas começam a cair e começam a, em princípio, se organizar. Aí, bom, o que você imagina? Que essas bolinhas todas, na hora que elas se acomodam por força da gravidade, que elas façam, sei lá, um padrão perfeito, né? Uma bolinha do lado da outra, uma bolinha do lado da outra, uma bolinha do lado da outra, em cima da outra, e fique ali, puxa, uma coisa bacaninha de ver, né? Como se fosse um grid, vamos chamar de grid, né? Uma bolinha. Só que o que acontece não é bem assim que acontece. Na hora que você vira, as bolinhas começam a se acomodar, mas não é de uma maneira perfeita. Elas começam a se acomodar e tem ali o que você percebe como se fossem umas falhas. Não fica homogêneo, não fica certinho. Para quem tem toque é um pesadelo, você vai ficar desesperado, porque algumas estão mais para cá, algumas estão mais para lá, e tem uma fronteira, e tem... Bom, fica parecendo, parece que você está vendo ali um mapa, você está olhando uma plantação de cima, eu não sei, fica... um padrão bastante estranho. Se você sacudir um pouquinho, elas vão se acomodando, elas vão ficando, né, vão acomodando, elas vão assumindo uma distribuição arrumadinha. Mas no começo elas não estão arrumadinhas, está meio bagunçado, tá bom? É, eu sempre quis isso daí, por quê? Porque, na verdade, essa é uma maneira de visualizar alguns fenômenos. Por exemplo, vamos imaginar que você coloque água para gelar. Você bota água ali, aí quando você tira, virou gelo, né? Mas quando a água vira gelo, ela não vira gelo, bum, de uma vez. O que acontece é que ao longo ali da água, dentro da água, alguns pontos começam a congelar antes dos outros. Normalmente porque tem uma partícula, tem alguma coisinha ali solta na água, que onde o gelo começa a se cristalizar a partir dali. Então vamos supor, você tem a água ali, bastante, aparentemente bastante limpa, mas na hora que você vai baixando a temperatura, em alguns pontos, que de repente é um grão de poeira, é uma bactéria, ou seja o que for, um cristal de gelo começa a se formar primeiro ali, né? É como se fosse, como se estivesse semeando os cristais de gelo. Naqueles pontinhos começam a crescer os cristais de gelo. Então os cristais de gelo começam a crescer na água em pontos aleatórios. E como eles cresceram em pontos aleatórios, eles vão crescendo até a hora que eles se encontram, né? Até a hora que cada um começa a crescer do seu lado ali, e aí quando eles se encontram, você tem ali a fronteira entre os cristais de gelo. Muito engraçado, porque não é que a água acaba virando um cristal de gelo perfeito, como se fosse um diamante. Não, cada cristalzinho que começou a crescer ali, forma ali o seu próprio núcleo, sua própria tribo, né? Ele de alguma maneira criou ali uma região com fronteiras. E isso não acontece só na água que congela, isso acontece, por exemplo, quando você mexe com metais. Eu estou sempre comentando com vocês aqui que eu tenho uma certa fascinação pelo mundo da metalurgia, da cutelaria, mas quando você, não sei se algum dos raríssimos ou raríssimas é engenheiro mecânico, não é? Quando você estudou metalurgia, você sabe que quando você, sabe, derreteu um metal, ferro, tá, né, todos os átomos, todas as moléculas, os átomos estão todos soltos. A hora que ele começa a resfriar, eles começam a se acomodar numa estrutura cristalina. Só que ele não vira um cristal perfeito, bum, né, cristalizou tudo de uma vez. Mais ou menos como no caso do gelo, começa aqui, começa ali, aí o cristal começa a crescer, bum, tromba com outro, bum, tromba com outro, um vai trombando com o outro. Dependendo da maneira como o metal se cristalizou, se solidificou, você tem o que é chamado em metalurgia de grãos. Você consegue enxergar isso. Se você cortar, polir e olhar no microscópio, você vai perceber que existem fronteiras ali. Em cada espaço desses, o cristal do metal cresceu, inclusive numa certa direção. Então, o metal, embora ele tenha um potencial de ser uma coisa cristalina, né, de se cristalizar, como tem imperfeições, ele vai criando esses grãos, né? E esses grãos determinam as propriedades, né, finais. Então, por exemplo, se você pegar, sei lá, um cabide, pega um cabide de arame, ele é bastante fácil de dobrar, porque isso é uma propriedade dos metais chamada dutilidade, ele é dútil, você consegue dobrar. Agora, você tem metais que, dependendo do que você fizer, a temperatura é quase uma questão de culinária, né? O quanto você deixa, a que temperatura você subiu, depois o quanto demorou para os cristais se formarem, aí os grãozinhos são maiores, os grãozinhos são menores. Isso interfere, por exemplo, na dureza de um material, na facilidade com que você pode afiar uma faca. Bom, em suma, eu vou acabar me aprofundando numa questão que acho que não interessa a ninguém. Mas a questão é que mesmo quando você pega um metal, para você entender como ele se comporta, você tem que entender como que ele se organizou internamente, de novo, como se fossem ali países, né? Você, né, quando você, como é que você forma um país? De repente cria um povoado aqui, cria um povoado ali, aquele povoado cresceu, numa certa hora você tem uma fronteira, e aí você começa a criar tribos e depois países. é muito parecido. Então parece quando, né, talvez a natureza humana seja isso também. A gente inevitavelmente, por conta da homofilia, a gente vai criar aí zonas em que as pessoas são mais parecidas ou menos parecidas, e dependendo de como essas zonas são mais amplas, menos amplas, isso pode definir completamente a flexibilidade, vamos chamar assim, de uma nação. Eu estou viajando, estou improvisando delirantemente aqui. Obrigado pela paciência por me acompanhar. Mas isso é interessante porque eu comentei muito de passagem num episódio recente sobre o Eric Clapton e no fim eu acabei me distraindo e não contei a história. Acontece que, acho que em 1976... eu já tinha 12 anos, muitos raríssimos não estavam nem, né, na prancheta de desenho ainda. O que acontece é que teve um movimento, eu não sabia, eu não entendo nada de rock, mas era o rock pelo rock contra o racismo. Como assim? Nunca tinha ouvido falar. A questão é que na Inglaterra, na década de 70, começam a surgir movimentos de extrema direita baseados em supremacia branca. Aliás, ontem os jornais compartilharam uma foto de um completo imbecil sorridente, como se ele tivesse ganhado na loteria, abraçando dois nazistas. Né? O nosso presidente recebeu duas figuras da extrema-direita alemã e tirou uma foto ali, fez uma selfie com dois defensores de coisas indefensáveis. Mas, pois bem, década de 70, supremacia branca bombando nos Estados, no Reino Unido, na Inglaterra. Eu sei que Reino Unido e Inglaterra não é a mesma coisa e que Grã-Bretanha é outra coisa, mas isso é tudo muito complicado, eu tenho uma grande dificuldade com geografia. Então vocês vão permitir se eu tomar algumas coisas aqui num sentido meio impreciso. Mas de qualquer maneira, estava surgindo ali esse movimento político na Inglaterra e o que acontece que Eric Clapton, que já era conhecido, já era um músico de destaque, ele manifesta publicamente o seu apoio por um desses políticos nojentos, né, racistas, supremacistas brancos, e ele acaba se inflamando, ele acaba dizendo que a Inglaterra está se tornando superpovoada e que a gente tem que se livrar desses negros, desses mestiços. O Eric Clapton fazendo um discurso racista, supremacista branco. Eu já não gostava muito do Eric Clapton, agora eu gosto menos, né? E o que é a grande ironia aqui da grande apropriação cultural é que, se eu não me engano, esse cara toca blues. E blues, que eu me lembre, não veio dos países nórdicos, com vikings, com... Não. Se eu não me engano, blues veio justamente de escravos nos campos, né, dali do sul dos Estados Unidos, né, deprimidos com a questão da opressão. Então ele, branquelo, né, com horror aos negros, faz fortuna, dinheiro e fama em cima de alguma coisa que na verdade é fruto não só da criação dos afrodescendentes, mas também de uma situação bastante, pois bem, curiosidades, né? Eric Clapton, demos muitas voltas hoje. O que mais que eu tenho para... Eu vou dar o link aqui para a reportagem para vocês. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Já que a gente está falando de coisas culturais, dessas coisas que são realmente idiosincráticas, né? Que a gente acaba se apegando. Eu fiz recentemente um curso, o MIT tem uma série de cursos online, chama MIT Professional Education. Eu fiz um curso de um mês e pouco, nem lembro, 6 semanas, que era sobre cultural awareness, sobre conscientização cultural. E era divertidíssimo porque ele não só abre os seus olhos para diferenças culturais, mas também a própria plataforma em que o curso acontece, ela propiciava muito a discussão, o debate, conversas, videoconferências, e cada um contava ali suas experiências com outras culturas. E é sensacional, né? Então você percebe ali o choque de repente, um sueco que vai parar num país da Arábia Saudita, vai parar na Arábia Saudita, onde de repente os caras se cumprimentam me esfregando o nariz, ou então, sei lá, e assim, bom, é divertido ver como a gente quando sai da zona de conforto, a gente percebe que o mundo é grande, né? Tanto que eles acabaram dando para a gente assistir, fizeram a gente assistir ali um filme extremamente divertido sobre um executivo indiano, é um executivo americano, tipicamente americano, que vai parar numa cidade no interior da Índia. Divertidíssimo, um bom filme. Eu não sei se está disponível, eu vou ver se eu lembro o título e eu passo para vocês. Mas por que eu estou dando essa volta toda? Porque tem um artigo delicioso aqui no 99% Invisível sobre uma coisa japonesa chamada hanko. Hanko, eu não sabia o que era hanko. Mas hanko é o seguinte, olha só, você acha que o Brasil é um país burocrático, né, que tem cartório, essa zona toda, fica achando que isso é a razão do nosso atraso, mas acontece que o Japão, que também tem aí uma questão muito curiosa de tensão entre o apego à tradição, né, e a própria questão da modernidade, da inovação, o Japão tem uma tradição que agora, com a internet, está entrando em crise, que é a tradição do carimbo. Carimbo. Toda vez que você tem que assinar um documento, ou você tinha que assinar um documento no Japão, não é que você pega uma caneta e rabisca seu nome. Não. Você tinha que pegar o seu carimbo, que chama hanko. Aí tem vários nomes, claro, que obviamente eu não vou lembrar, mas nem por um decreto que eu vou lembrar, tem um monte de nome. Mas você tem, em princípio, sei lá, três carimbos seus que servem como assinatura. Uma que você carrega com você todo santo dia, outro que você usa em ocasiões um pouco mais formais e outro que você guarda num cofre porque você só vai usar aquilo para carimbar coisas realmente importantíssimas, né? Seu casamento, seja lá o que for. Carimbo, um carimbo que realmente é um carimbo físico, que tem lá os caracteres que dão lá o seu nome, sobrenome, etc. e tal, que você tem que botar ali numa tinta especial e, bum, carimbar um documento. Não estou brincando, isso existe. E a questão é insana porque começa justamente com uma japonesa que, mesmo durante a pandemia, ela tinha que se deslocar de lá para cá, pegar trem, pegar metrô, porque para alguns procedimentos burocráticos você tem que, de corpo presente, estampar o seu carimbo no documento, senão não valeu. Eu falo, não, cara, não é possível, nunca ouvi falar que um japonês tem que ter o seu próprio hanko. E a história aqui que vem à tona, vale a pena ler, você pode ouvir o episódio, você pode ler também, tem aqui até imagens, etc. e tal, é o seguinte: durante muito tempo no Japão, as pessoas não tinham sobrenome. Eu já comentei com vocês que o Japão, durante 200 e tantos anos, ele se isola do mundo todo, né? Ele realmente vira uma coisa absolutamente feudal, isolada de tudo, e quem tinha, o cidadão comum, tinha nome. Ele não precisava de um sobrenome, né? Aquele nome de família, ele tinha um nome. Né, se você quisesse adotar um sobrenome qualquer, você podia adotar, sei lá, fulano de tal de São Paulo, fulano de tal de Campinas, mas você não tinha necessariamente um sobrenome, só os nobres tinham um sobrenome. E os nobres, como tinham nome e sobrenome, eles tinham seus próprios selos, né, é como esses lacres europeus, muito parecido. O que acontece é que quando os americanos forçam o Japão a se abrir, 1850 e tantos, não lembro direito, no meados do século XIX, né, o que acontece é que o Japão passa por uma modernização, ele sai desse mundo feudal, né, a restauração, e aí o que acontece é que você tem que criar uma burocracia, né, para que você tenha os cidadãos, etc. e tal, e aí as pessoas foram obrigadas a escolher um sobrenome. Que coisa insana! Então, a partir de um certo momento, as pessoas passam a ter nome e sobrenome. E aí a coisa vai, bom, chega num ponto que não faz tanto tempo assim, os caras são obrigados a ter o seu próprio carimbo com hanko, que é a questão do carimbo com qual você... Mas a coisa vai mais longe ainda, porque uma das razões para que o hanko tivesse, esse carimbo tivesse se perpetuado, é porque existe uma tradição no Japão de como que você chega num acordo, como você chega num consenso. E aí o nome, eu não quero ser injusto aqui, acho que o nome é Nemawashi, vamos ver se é isso. Eu sei que tá, eu vi aqui, está escrito em algum lugar. Vamos ficar com essa palavra, que eu vou esquecer de novo em 10 segundos. Cadê a história do Nemawashi? É isso, Nemawashi. Nemawashi é o seguinte: vamos supor que tem um projeto na sua empresa, né? Esse projeto vai envolver muitas pessoas. Então, o que acontece é que você tem que pegar o aval de todas essas pessoas, você tem que pegar uma aprovação, né? Todo mundo tem que dizer, tá legal, eu concordei e eu topo. Então, como é que isso é feito? Isso é feito usando os rancos. Então, cada pessoa que concordou com aquilo, ela vai pegar aquele documento e vai acrescentar o seu ranco. Então, você está carimbando, você está registrando não só o seu acordo, mas também o seu compromisso com que aquilo aconteça. Olha que interessante, quer dizer, a cultura japonesa é uma cultura muito social, muito coletiva. Não tem muito espaço para essa coisa americana do maverick, né, do cara que decide. Não. Todas as decisões, que inclusive é um processo obviamente lento, até você ter o consenso demora. Então, mas aí o que acontece? Isso se traduzia na questão do nemawashi, com todo mundo carimbando ali o seu consenso. E aí tem toda a história de como é que isso migra para a internet, as dificuldades que isso implicam. Mas é muito, muito, é fascinante. Para mim, isso tem uma conexão muito forte com um outro artigo do 99% Invisível que eu comentei tempos atrás, que era dos soldados japoneses na Segunda Guerra, que eles iam para a guerra guardando dentro da roupa uma bandeira do Japão cheia de assinaturas, né? As assinaturas de todas as, não só assinaturas, mas votos de boa sorte de todas as pessoas que eram importantes para ele. De novo, essa questão de você registrar o consenso ou registrar a coisa coletiva. Eu achei isso genial. Aliás, eu vou falar de memória aqui. Eu usei uma palavra que durante muito tempo eu achei que fosse um grande elogio, né? Mas eu vou mostrar para vocês que talvez a origem não seja tão bacana assim, que é a questão do Maverick. Maverick, para quem lembra, era um carro... nos Estados Unidos você tinha aquela tradição dos muscle cars, né? Os carros de músculo, aqueles carros super poderosos, tipo Mustang, aqueles carros com motor potentíssimo e tal. E aqui para o Brasil, aqui no Brasil surgiu o Maverick, que era justamente um carro parecido aí com esses carros americanos, mais agressivos e tal, e que era super poderoso, tinha, sei lá, 8 cilindros, era um gastão, era um beberrão, uma coisa hoje completamente impensável. Mas da onde vem a palavra Maverick? Quando você está num contexto, por exemplo, corporativo, você fala o fulano é um Maverick, normalmente quer dizer que ele é um cara com muita iniciativa, que ele é um cara independente, que ele é um cara arrojado, que é um cara que não fica esperando pelo consenso, é um cara que vai lá e faz, né? Tem toda uma mitologia em torno do Maverick. Mas que eu saiba, essa história do Maverick tem outra origem, e alguém me corrija, por favor, se eu estiver falando besteira. O que acontece? Já que a gente está falando aqui, né, logo no começo eu falei dos bandeirantes que vão expandir as fronteiras do Brasil. Quando os americanos, né, depois de invadir e conquistar a parte leste americana, porque afinal era mais perto, eles resolvem se expandir, conquistar, né, e trucidar a parte oeste, quando eles conquistam o oeste, bom, terra pra caramba, mas por que não transformar isso em pasto? Aí legal, vamos transformar isso em pasto, e pasto você tem vacas, ok, vacas, mas aí o que acontece? Onde começa e onde acaba, por exemplo, um rancho, ou uma fazenda, ou um pasto? Hã? Você tem que ter ali algum tipo de divisa, de fronteira. Hoje você fala, bom, põe uma cerca aí, põe arame farpado, seja lá o que for. Mas não tinha arame farpado, né? Não tinha arame farpado. Se você quisesse fazer uma cerca, ia ser uma cerca do quê? De madeira, né? Aliás, está aparecendo a própria história dos grãos do metal, né? O grão do metal é justamente essa fronteira. Bom, pois bem, então como é que você faz as fronteiras no Velho Oeste? Você não fazia. Então, como é que você sabe qual vaca é a sua? E é para saber qual vaca é a sua, você pega um ferro em brasa, mais ou menos como o ranco japonês, né, o carimbo japonês, você carimba a vaca com ferro ardente. Beleza, muito bem. Né? E, aliás, é uma questão muito interessante, porque esse processo de você marcar uma vaca com o nome do proprietário, com o nome da fazenda, como é que isso se chama em inglês? Branding. Branding, branding, que é aquela palavra chique que muita gente usa para descrever a sua atividade como publicitário. Eu trabalho com branding. Aí você fala, ah, você marca vacas? É isso que você faz? Você marca a vaca, você vai lá e faz, queima a vaca? Não, eu trabalho com marcas. Bom, marca, vaca, bom, estamos aí. Então, ok, então você marcava as vacas para não misturar com a vaca dos outros, né? Afinal, você tem ali um rebanho, Né? Então você tem que saber quem é quem ali, caso alguém roube as suas vacas, né? Além disso, provavelmente gerar algum filme de faroeste, né? Você tinha que saber se a vaca é sua ou não, porque afinal ela tem branding. Mas o que acontece? Reza a lenda que um cara que era um investidor, que tinha dinheiro e não entendia absolutamente nada de vaca, ele resolveu criar vacas no Velho Oeste, mas ele não sabia dessa coisa do branding. Então, ele não marcou as próprias vacas. Então, quando você... E como é que se chamava esse cara? Maverick. Não sei se é lenda, tá? Vocês me corrijam. Mas é uma bela lenda, né? Se não é vero, é bem trovato. O que acontece? Esse mané, esse Panaca, ele deixou as vacas dele sem marcar. Então, quando você encontrava uma vaca solta, uma vaca, né, dando bobeira por aí, sem marca nenhuma, você fala: bom, essa vaca é do Maverick. Então, daí que vem a história de Maverick. É simplesmente alguém que está desgarrado, é alguém que não tem, né, está solto, que não tem dono. E eu ficava imaginando, né, eu lembro que uma vez um chefe me falou: porque você é um Maverick. Eu fiquei me imaginando assim, um cavalo alazão, correndo, né, correndo independente e livre pelos campos. Não, Maverick é uma vaca do Maverick que não foi marcada devidamente. Pois bem, se eu estou falando de cachola, da minha cachola, eu posso estar errando, mas eu acho que a história pelo menos é bonitinha. Isso me faz pegar carona aqui com um tema bastante interessante, que é a noção de liberdade. Tem um autor, aliás, eu até recomendei um livro dele, não leia, vale a pena. O cara se chama Isaiah Berlin, né? É um autor do século passado. Aliás, eu vou recomendar para vocês um vídeo sobre esse tema, o tema da liberdade. A questão interessante aqui é que o Isaiah Berlin, ele deixou muito pouco texto escrito, porque ele falava muito. Então, muito do que a gente vê hoje, tem um texto dele sobre a liberdade, é uma transcrição dele falando. Aí eu lembrei de alguém, né, que também fala muito e que tem mais coisa falada do que escrita. Pois bem, vocês sabem quem é. Pois bem, mas o Isaiah Berlin escreveu um texto extremamente interessante sobre a liberdade, em que ele faz uma distinção entre dois tipos de liberdade: a liberdade negativa e a liberdade positiva. A liberdade negativa é quando você é livre de alguma coisa, livre da opressão, né? Livre da tirania, livre da violência, né? Ou seja, você define a sua liberdade pela negação de alguma coisa externa. Olha, eu sou livre da violência, eu sou livre de... Quando você pega na Constituição, direitos humanos, muitas vezes você define a liberdade justamente de uma maneira negativa. Você é livre da barbaridade, você é livre do estupro, você é livre. Mas aí ele coloca um outro tipo de liberdade, que é uma liberdade que ele chama de positiva. Não é a liberdade de que alguém não faça alguma coisa contra você, é a liberdade de você poder fazer o que você quer, né? De você ter autonomia, liberdade de escolher os seus próprios rumos. E aí é lógico, é uma discussão, porque primeiro, você, para isso você tem que, né, se conscientizar, você tem que de alguma maneira ter mais consciência das próprias bobagens que colocam na sua cabeça, das próprias limitações que colocam na sua cabeça. Ah, menina não pode fazer isso, homem não pode chorar, homem não pode gostar de homem, sei lá. Essas limitações todas, como é que você se libera disso para você ter efetivamente liberdade para você fazer da sua vida, né, alguma coisa sua e você revelar o seu potencial? Então, eu vou dar um link para um vídeo de um rapaz que comenta esse texto. O texto também está na íntegra em vários lugares. Vou dar o link também. É um PDF. Mas é o que é muito interessante, porque Isaiah Berlin teria dito o seguinte: a liberdade dos lobos é a morte das ovelhas. O que me faz pensar no país que a gente vive. E aí, só para encerrar, eu vou dar o link para uma discussão interessantíssima. De uma plataforma chamada Intelligence Squared. Eu gosto muito da Intelligence Squared. A primeira vez que eu tive contato com a Intelligence Squared foi vendo debates na BBC. E como é que funcionam os debates da Intelligence Squared? Você pega uma questão, por exemplo, uma questão que tá pegando. Você fala: ah, o Borba Gato tinha que ter sido queimado, sim ou não? Aí o que que você faz? Você traz um representante para falar a favor, sim, o Borba Gato tem que ser queimado, e um cara para falar contra? Não, o Borba Gato não pode ser queimado. Mas o que é interessante desse debate é que tem a participação do público. Então, antes do debate começar, eles fazem uma enquete para ver como é que estão as opiniões das pessoas. E aí tem o debate, tem toda uma série de regras, um fala, outro replica, etc. e tal. Aí tem perguntas da plateia, cada um responde. E ao final desse debate, a plateia responde de novo sobre as suas posições, para ver se de repente as opiniões dela mudaram com relação ao tema. Eu acho isso genial, acho que tinha que ter isso na televisão brasileira. E o debate, que eu vou dar o link para vocês ouvirem, é um debate sobre se devemos ou não abolir bilionários. Muito interessante, porque afinal o número de bilionários vem crescendo, são milhares de bilionários no mundo. É, ao mesmo tempo que a desigualdade vem aumentando, e aí você tem esses bilionários brincando de foguetinho, né? O Elon Musk, o Branson, o Jeff Bezos, parece um bando de garoto. E a questão é saudável para uma sociedade permitir esse nível de concentração de riqueza? Aí você tem ali uma acadêmica muito eloquente, falando, cara, não, simplesmente não, isso não pode. Esses caras muitas vezes, inclusive, não pagam impostos. O Jeff Bezos ele praticamente não paga imposto. Aliás, ele uma vez descobriu que, se essa história for verdade, pelo amor de Deus, que ele poderia ser beneficiado com um benefício aí governamental para ajudar a criar os filhos de $4 mil, ele pegou o benefício. Onde já se viu, o cara vale $200 bilhões e o cara vai pegar um benefício público que ele não precisa? Pois bem, bilionários. Aí o outro vai falar, não, veja bem, os bilionários, na verdade, os bilionários modernos, né, eles não mataram ninguém. Né, eles são inovadores que afinal mudaram a vida de todo mundo. Pensa aí como é que seria a sua vida sem o carro do Tesla, sem o iPhone, sem a Amazon e tal. Eles beneficiam muita gente. Mas é lógico que o debate foi interessantíssimo, que tem bons pontos contra e bons pontos a favor. O que é interessante é que no começo do debate a opinião estava 50% e poucos a favor de, quer dizer, 50% contra os bilionários, 30% e poucos a favor dos bilionários, 11% de indefinidos, e aí no final você acabou aumentando um pouco a margem das pessoas que realmente consideram válida o questionamento da existência linda, leve e solta, né, dos bilionários que afinal estão promovendo, querendo ou não, uma desigualdade brutal nesse planeta. Mas eu gosto imensamente desse formato do Intelligence Squared. Eu adoraria que isso fosse um canal na televisão ou que isso fosse uma plataforma na internet em que a gente estivesse discutindo de uma maneira cívica, civil, questões desse tipo. Até para ver, a gente ver se é possível que as pessoas de alguma maneira mudem de opinião, né? Que elas não se fiquem ali se cristalizando como os grãos de um metal. Né? Aliás, quanto mais grãos um metal tem, mais difícil de dobrar ele fica, né? O que é muito interessante, um metal, se você pega um metal que tem grãos muito pequenininhos e desencontrados, ele não dobra. Agora, se você tem um metal que você passa por um tratamento térmico, você relaxa essa tensão toda e os grãos são maiores, ele fica mais dútil, ele fica mais flexível, justamente o que a nossa sociedade não é mais. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pela companhia nesse completo delírio. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.